Muito boa tarde, vamos para a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques, Feliciano.
Muito boa tarde. PSD aposta na criação de novos eventos culturais para mexer com a economia do concelho. Festa dos Tabuleiros já está em revista, a edição está disponível desde esta quinta-feira. Peralva em festa neste fim de semana, saiba quais as atrações. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Vitorino.
Tomar ganha mais cor, beleza e ritmo com a Festa dos Tabuleiros. Dia 10 de julho, concerto com os Dama.
Às vezes não sei o que queres e digo ok.
Dia 11, Amor Eletro. Dia 12, Chutos e Pontapés. Dia 13, Quinta do Bill e Banda Gualdim Pais.
Segunda a sexta-feira, tudo passa bem.
Espetáculos às 22 horas. Venha a Tomar, de 4 a 13 de julho.
Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para hoje. O tempo vai continuar quente, com céu limpo, vento fraco tornando-se moderado a partir da tarde, no litoral do Cabo Carvoeiro. Pequena subida da temperatura, em especial da máxima. Previstos estão então 27 graus para o Porto, 29 para Leiria, 32 para a Guarda e Coimbra, 34 para Faro, 35 para Lisboa, 37 para Santarém, 38 para Castelo Branco, 40 para Tomar e 41 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Os independentes, através da sua bancada na Assembleia Municipal de Tomar, aproveitaram a sessão deste órgão, que decorreu nesta quinta-feira, para apresentarem uma moção em torno de medidas de apoio às famílias numerosas que estejam a passar dificuldades no concelho Nabantino. Os IPT pretendem que a autarquia devolva ou desenvolva uma política local pró-natalidade e amiga das famílias, uma política, referem, com efeitos no aumento da natalidade, na qualidade de vida, na conciliação da vida profissional com a vida familiar e na coesão social. Luís Francisco, membro dos Independentes, apresentou a moção que, entre outras ideias, recomenda a criação de um cartão de família numerosa.
Há que dar sinais, digamos assim, para a sociedade, em termos culturais, também as pessoas, nas suas opções também individuais, tomarem atitudes e pequenos estímulos, digamos assim, e também as autarquias, os municípios, devem dar, ou parece-nos, devem dar esses sinais, nomeadamente através de alguma facilitação a quem, digamos assim, contribui de uma forma, portanto, para que essa taxa de natalidade não esteja tão baixa e de alguma forma seja uma também de estímulo, nomeadamente, portanto, as famílias numerosas. E, portanto, fazemos aqui duas sugestões do cartão de família numerosa, portanto, que algumas autarquias já têm aprovado, uma série de benefícios, portanto, em que numa primeira versão não tínhamos identificado alguns tipos de benefícios, aqui numa segunda versão que temos como definitiva, identificamos, portanto, alguns tipos de descontos e apoios que podem ser dados ou incluídos neste cartão de família numerosa, e também o apoio à habitação, portanto, também através da concessão de benefícios, nomeadamente, portanto, redução no IMI, alteração, a afetação de focos também do Parque Habitacional do Município a famílias numerosas, o apoio ao arrendamento e também à construção de raiz e recuperação de habitações degradadas.
A bancada do Partido Social Democrata da Assembleia Municipal de Tomar apresentou uma recomendação nesta quinta-feira, em plena sessão daquele órgão, relativa à criação do Conselho Municipal de Cultura. No texto que foi distribuído, é sublinhado o sucesso e a importância, em termos de impacto na economia local, de organizações como a Festa dos Tabuleiros, a Festa Templária, Festival Bons Sons ou o Festival de Estátuas Vivas. O PSD refere então que devem ser mantidas e intensificadas as políticas adotadas nos últimos anos em termos culturais, passando essa aposta por dois vetores, a exemplo da manutenção das estruturas organizacionais existentes e a criação de novas iniciativas e temáticas. Ainda antes, Tiago Carrão, da bancada do PSD, voltava a apresentar a moção de combate ao absentismo do eleitorado jovem.
Jovem autarca, devem estar recordados, já aqui passou nesta casa, na última Assembleia Municipal Ordinária,
e na altura não passou por as circunstâncias que todos conhecemos. No entanto, acredito sinceramente no valor desta proposta inovadora, que se resume, tem o documento, mas que resume a uma aproximação dos jovens ao poder político. Como sabemos, a abstenção atinge níveis recorde todas as eleições, eleições após eleições, especialmente no eleitorado mais jovem. Ora, esta proposta resume-se a uma eleição entre os jovens estudantes do nosso concelho, que elegem entre si, podem-se propor a voto e elegem entre si, um jovem autarca que terá o acompanhamento da Câmara Municipal, do Executivo, e um orçamento de 5 mil euros anual para poder fazer ações no âmbito da juventude que acho que sejam pertinentes. Em relação à segunda proposta, o Conselho Municipal de Cultura é uma proposta que também devem estar recordados, já foi apresentada pelos vereadores do Partido Social Democrata, e então, esta proposta resume-se a um Conselho Municipal, à semelhança de outros que já existem, como é o caso da juventude, como é o caso da educação, que servirá para a promoção da cultura. Será um encontro entre vários agentes locais e regionais da cultura. Tomar é um concelho com um património cultural imenso, com atividades culturais, é hoje uma referência na área cultural. E isso deve ser trabalhado, deve ser coordenado, e é isso que este Conselho Municipal de Cultura se propõe a fazer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar foi palco nesta sexta-feira para a apresentação pública do projeto de construção da ciclovia entre o Prado e a Arrascada, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, numa extensão de 3.630 metros. Recorde-se que este foi o projeto escolhido pelos munícipes como obra vencedora do orçamento participativo para este ano, um investimento que irá contemplar uma verba até ao máximo de 100 mil euros destinada à construção. Integrada numa zona de paisagem muito atrativa, a ciclovia poderá potenciar o desenvolvimento do território da União de Freguesias, além da Ribeira Pedreira. Pelo menos é essa a confiança dos promotores. Anabela Freitas, Presidente da Câmara, deu o pontapé de saída para esta apresentação.
Foi a primeira vez que o município teve esta iniciativa e que teve uma grande adesão por parte não só dos nossos cidadãos, mas também das juntas de freguesia que se empenharam largamente na promoção e naquilo que é o desenvolvimento das suas localidades e das suas comunidades. Este momento serve também não só para a apresentação final do projeto de 2015, um projeto inteiramente financiado e aqui também com a ajuda da Fundação EDP, e portanto as obras vão ser lançadas pela Câmara Municipal de Tomar, com a ajuda da Fundação EDP. Mas serve também, dizia eu, para lançar também o Orçamento Participativo de 2016, que contém algumas alterações em relação ao Orçamento Participativo de 2015. Em 2015 podia-se votar apenas num projeto, em 2016, e as alterações que já foram apresentadas em reunião de Câmara, irão estar todos os projetos à votação e pode-se votar em mais do que um projeto. E, portanto, esperemos que a edição de 2016 corra tão bem como correu o Orçamento Participativo de 2015.
Registo depois para a intervenção de Alexandre Horta. O Presidente da União de Freguesias, além da Ribeira Pedreira, classificou esta ecovia como algo de muito importante para aquela área geográfica.
É com muita honra que, em representação da Junta de Freguesia, estou aqui na apresentação de uma obra que durante muito tempo fez parte dos sonhos, não só deste Executivo, como de anteriores. Com efeito, há mais de uma década que a Junta de Freguesia da Pedreira pretendia ligar as principais localidades da freguesia à cidade de Tomar, por percursos pedestres e cicláveis. Conseguiu-se fazer um corredor entre São Simão e Pedreira, mas não foi possível concluir até Tomar. A excelente iniciativa da Câmara Municipal de Tomar em implementar o Orçamento Participativo para o ano 2015 veio reavivar este sonho. O atual Executivo da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, com o apoio unânime da Assembleia de Freguesia, decidiu tomar em mãos uma candidatura que se veio revelar ganhadora. Neste trajeto, tem que evidenciar o contributo decisivo dos vereadores do PSD na Câmara Municipal, que votaram no nosso projeto para que esse fosse um dos 5 finalistas e, obviamente, agradecer a todos os tomarenses que acreditaram que este seria uma mais-valia inequívoca para Tomar.
A recente polémica em torno do edifício da Delegação de Saúde Pública, situada na Rua Infantaria 15, junto ao Tribunal de Tomar, está para durar. Tal como a ERTE deu eco nesta quinta-feira, o cidadão José Serrano, que está em cadeira de rodas por ter ficado impossibilitado de mexer os membros esquerdos, não gostou de ter sido observado em junta médica em plena via pública, sendo que a sua esposa, Zélia Cristina, em declarações à nossa redação, justificou esse cenário com o facto de naquele edifício não existir qualquer rampa. Para agravar ainda mais a situação, o casal residente em Abrantes ainda passou por uma situação de veras constrangedora, já que José Serrano, sem acesso a qualquer casa de banho, teve que urinar na rua. Refira-se que a ERTE recebeu um esclarecimento da parte da Delegação de Saúde, nomeadamente de Maria dos Anjos Esperança, que referiu que o cidadão em causa recusou entrar no edifício através de uma rampa de madeira amovível que está disponível nos serviços, garantindo que os médicos têm a preocupação de facilitar no atendimento às pessoas de mobilidade condicionada. Versões contraditórias à parte, a verdade é que o edifício em causa não tem condições para cumprir o fim a que se destina. Os lugares de estacionamento, por exemplo, nenhum está destinado a pessoas com deficiência. Para além disso, o passeio é substancialmente elevado, sem qualquer tipo de rebaixamento, pelo que a tarefa para quem chega em cadeira de rodas fica desde logo dificultada. A entrada divide-se por dois patamares com dois degraus cada. Não existe qualquer rampa fixa, mas sim uma amovível, o que desde logo obriga ao utente a ter que se deslocar acompanhado à junta médica. Caso contrário, não tem outra forma para avisar os funcionários de que está na rua a aguardar para entrar. Esta Delegação de Saúde Pública, que na fachada aparece designada como Centro de Saúde, está no edifício com várias dezenas de anos. Uma coisa é certa, o Ministério da Saúde tem que garantir o cumprimento da legislação em vigor relativa à acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público. Tal como refere o Decreto-Lei 163 de 2006, a promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na qualidade de vida das pessoas. Aliás, o artigo 2º refere-se em concreto aos centros de saúde como espaços onde essas normas técnicas devem ser aplicadas. E quem não cumprir, e está claro no artigo 13º, no mesmo decreto-lei, incorre em responsabilidade civil nos termos da lei geral, sem prejuízo da responsabilidade contra-ordenacional ou disciplinar que ao caso couber. Ao nível da fiscalização será a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em primeira instância, a responsável por verificar a conformidade do edifício, sendo que a autarquia de Tomar está isenta de responsabilidades nesta matéria, já que está em causa um serviço do Estado e a Câmara não tem competência para exercer a fiscalização neste particular. Esta situação mantém-se mesmo no caso do edifício em causa pertencer a um privado. O facto de poder estar alugado ao Ministério da Saúde retira à autarquia qualquer poder de ação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A discussão subiu de tom na Assembleia Municipal de Tomar desta quinta-feira, de tal forma que Brito Costa, membro da bancada do Partido Social Democrata, pediu a Anabela Freitas para que se demitisse da presidência da Câmara. Na explicação desta discussão, esteve um pedido de informações efetuado precisamente pelo eleito do PSD, que quis saber porque é que a autarquia não se deu um espaço para que o CIR pudesse realizar o Tomar Mel Fun Event, porque é que a Câmara não quis a presença da RTP por ocasião da festa dos tabuleiros e ainda qual a receita que o município alcançou com a também recente realização do Tomar Brinca. Anabela Freitas não respondeu a nenhuma destas questões, sublinhando que já o tinha feito em reunião do Executivo Municipal e a discussão estalou.
Leve, CIR, as explicações foram dadas em reunião de Câmara, assunto encerrado. RTP, explicações dadas em reunião de Câmara, assunto encerrado. Receita do Lego promovido pelo município, as contas serão apresentadas em reunião de Câmara. Não podem vir à Assembleia, o local da apresentação das contas é em reunião de Câmara.
Ó, Sr. Presidente, eu esperava tudo, mesmo uma resposta desse género. Não tem que dar explicações ao deputado municipal? Desculpe que eu diga, a senhora não tem a resposta para dar. Se não tem resposta para dar, indigita essa resposta a alguém que saiba dá-la. Eu fiz-lhe uma pergunta direta e a senhora não me responde, fez isso em reunião de Câmara. E já está numa Assembleia Municipal, numa Assembleia de Fiscalização. E merece ter respostas. Desculpe que eu diga, a senhora não está a cumprir a sua função. Portanto, digo logo, como o homem do água não sei o quê, do América. Demita-se. Se não tem respostas, demita-se.
Senhor deputado, eu não comento jamais o órgão para o fazer. Foi na reunião de Câmara que prestei todos os esclarecimentos em relação àquilo que o senhor deputado está a colocar. E muito estranho, que o senhor que diz que não acompanha as reuniões de Câmara, ainda durante o dia de hoje, proferiu aqui algumas alocuções que tiveram a ver com reuniões de Câmara. Não comento. A posição oficial do município está tomada, é tornada pública, os senhores são eleitos, têm a obrigação de ler as coisas.
Portanto, a senhora não quer é responder à pergunta ou não sabe. Se não sabe, diz que não sabe. Se não quer, diz ao senhor deputado, tem muita pena e não quer responder à pergunta.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A ASAI, com o apoio da PSP e da GNR, vai ser a entidade encarregue de proceder ao cumprimento e fiscalização da lei que proíbe a venda de álcool a menores de 18 anos e que entra em vigor já no dia 1 de julho. Este é um dos aspectos definidos no diploma que foi publicado esta terça-feira em Diário da República. De acordo com a nova lei, passa a ser interdito a menores de 18 anos o acesso ou compra de bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público. Em caso de dúvida, os estabelecimentos podem exigir a apresentação de um documento de identificação. A nova lei, que deixa de distinguir entre cerveja, vinho e bebidas espirituosas, ao contrário da anterior, define igualmente um conjunto de coimas para quem venda álcool a menores. O mínimo são 500 euros, mas as sanções podem chegar até aos 30 mil. Também a não fixação de avisos sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é sancionada com coimas entre 500 e 5.500 euros. O Rancho Folclórico Os Camponeses da Peralva vai promover neste fim de semana a segunda concentração de tratores e mosta agrícola. Nuno Fonseca, da direção do Rancho, já antecipou esta realização para a ERTS, evento que visa dar a conhecer o potencial da freguesia de Peialvo.
Pensámos o ano passado, foi na primeira instância fazer uma concentração de tratores, isto porque a parte agrícola esteve e está intimamente ligada àquela parte tão ruralizada do Conselho de Tomar. Associado a isso, pensámos também dinamizar as empresas que estão associadas, quer nas prestações de serviços, quer depois no algo que elas têm, quer para as suas terras, quer para aquela dinâmica. E então pensámos fazer a mostra agroindustrial. O ano passado tivemos algumas empresas que estiveram presentes, este ano vamos ter mais. Vamos ter também concessionários de várias marcas de tratores, vamos ter pelo menos cinco concessionários de diferentes zonas, quer de Golgan, quer de Orém, que se fazem representar marcas que estão sedimentadas no mercado, e também vamos ter algumas empresas que fornecem serviço ao nível dos equipamentos, quer de alvéis agrícolas, quer depois até da mercadoria pesada, baldes de retros e máquinas industriais. Associado a isso, pensámos também, porque não associar a parte do vinho, dos cereais e do azeite. E é isso que vamos ter também a nível da mostra industrial. Vamos ter empresas que produzem vinho, produzem azeite, algumas das adegas de Tomar vão estar lá representadas. E depois também juntarmos os outros grandes prestadores de serviço que temos na freguesia de Peialvo, quer prestadores de serviço, quer também depois que se dedicam à cultura dos cereais, que temos várias empresas, e fizeram-se associar e já inscreveram as suas máquinas. Este ano vão optar por trazer também algumas máquinas muito antigas que fizeram elas para a dinâmica daquilo que eles são hoje, ou seja, os tratores que hoje já não trabalham porque são pouco rentáveis, mas que vão participar no desfile dos tratores, e ao fim e ao cabo também é uma forma de fazer passar para fora aquilo que eles podem vender ao nível dos seus serviços, e nós pensamos juntar aquilo que nós lhes pedimos a eles, mas também fazer aqui uma comunhão de esforços.
Nuno Fonseca refere ainda que esta iniciativa é o resultado da colaboração que o Rancho da Peralva vai desenvolvendo noutras realizações ao longo do ano.
Vamos ter os tomas de três adegas, vamos ter produtores de cereais, vamos ter quatro produtores de cereais que estão sediados na nossa freguesia, e ao fim e ao cabo há algumas outras indústrias também, e ao fim e ao cabo também isso faz com que eles também se sintam próximos de nós, porque nós também, que as associações neste aspecto dependem muito daquilo que as envolve, e nós reiteradamente, ano após ano, temos ido até essas casas e temos pedido que eles colaborem connosco, quer que o Rancho a nível das ofertas, daquelas pequenas, que eu digo que são bastante grandes, porque ao fim e ao cabo nós vamos à casa dos grupos depois e acabamos por ver lá esses artigos postos, que foram ao fim e ao cabo as nossas ofertas. Vamos às adegas, pedimos as garrafas que depois são o símbolo do trabalho e do labor dessas adegas, e eles, que quando falo de quer Casal das Freiras, quer dos Cláudios Coelhos, quer mais tarde Canal 7, ou seja, essas empresas acabam por trabalhar connosco, nós também arranjamos uma forma de as patrocinar e de as promover, e isto aqui é também, por assim dizer, mostrar aos outros aquilo que os nossos amigos, que eles já se puseram a trabalhar connosco, e vamos poder confraternizar depois com eles no almoço. No domingo vai ser um pouco cansado no espeto, e esperamos que já temos mais inscritos do que tivemos ano passado. Vai ser um dia em grande. Depois culminará às 5 da tarde com a picaria. O ano passado foi um momento hilariante para alguns que já não vinham picarias de muitos dos nossos naturais. Em novos nunca viram fazer uma picaria na terra deles. Ano passado foi a primeira vez. Este ano faremos a segunda e esperamos, da forma como está a progredir, pensamos que quando vem teremos que redimensionar isto por uma outra forma.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Passamos agora à nota do dia, hoje com José Vitorino.
Estimado ouvinte, parece impossível, mas já passou mais um ano. Passámos o solstício, começa o verão e vamos outra vez fazer uma pausa aqui nos nossos comentários na Rádio Hertz. Por mim, falei para aqui de tanta coisa que nem me lembro. Só espero que a sua paciência tenha resistido. 3 minutos ainda é muito para suster a respiração. Mas cá do meu lado, eu também fiz algum esforço. Não para lhe falar, pois isso é um prazer. Foi antes para não baixar o nível, dito de uma forma simples. É que eu não gosto de polémica. E à falta de assuntos que nos animem, há sempre por aí razões para mais polémica. Polémica na política, e só agora reparei na semelhança. Polémica no futebol e, claro, polémica na nossa terra, para estar em sintonia. E se a nossa comunicação social já tem polémica, que chegue. Se tentamos informar-nos pelas comunidades virtuais, então é que mergulhamos num universo totalmente caótico. Tudo serve para ser interpretado de todas as maneiras, todos os caminhos são possíveis, basta uma palavra mal percebida para se incendiar a casa. Eu repito, não gosto de polémica. Daí que tento sempre partilhar consigo alguma coisa mais elevada. Dada esta explicação, não faria sentido ir de férias sem deixar algumas palavras sobre a festa dos tabuleiros. Muitas vezes me tenho questionado sobre a razão profunda que nos move, sobre a origem da força e do sentido de união que nos invade ao pensar na festa. A alegria que sentimos ao prepará-la em tempos que não nos dão razões para alegrias. O poder deste símbolo parece-me mesmo chegar a ultrapassar os nossos limites locais, para invadir a alma de todo um povo, para sentirmos que é Portugal que aqui se revive. É o espírito do lugar, narrado pelos poetas e pelos construtores. É o sentido simbólico da história e do superior destino desta nação portuguesa, a ancestral festa do Espírito Santo, o Rei do Mundo. É o espírito de Dom Dinis e de Santa Isabel, fundadores do sentido regenerador e quinta imperial da nação portuguesa. É a ainda mais ancestral festa do apogeu do Sol, do recolher dos frutos da criação. Será tudo isto que se traduz no reforço dos laços familiares, de amizade e de vizinhança, na mobilização de um grande exército de paz, numa manifestação laboriosa, antes de ser esplendorosa. O resultado é a vibrante partilha de uma festa incomparavelmente bela, simultaneamente mística e religiosa, comovente, que no final nos deixa a todos tomarenses, com o corpo esgotado e a alma revigorada. Retomo aqui as palavras que apresentavam a exposição de desenhos e fotografias que na Festa dos Tabuleiros de 2007 surgiu do trabalho fraternal entre José Matias e José Vitorino, que daqui lhes vai narrar. As mãos que afeiçoam a pedra para erguer a parede, que moldam a coluna e o portal, são as mesmas que amassam o pão da festa, que recriam no papel as flores do campo e tecem em delicadas rendas o esplendor de uma celebração à criação do mundo que só o trabalho do povo consegue revelar. Fique bem, boas férias para quem as tem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é desta forma que concluímos esta edição. Tenha continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.